Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados.
Magrela, camelo, trator, bicicleta, anacleta, Olivia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo.
B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta.
Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin.
Olá, esse é o Bicicleta na Cultura. O nosso entrevistado de hoje é Jorge Feliciano. Ele que é um atleta de mountain bike. Aliás, um grande atleta. Jorge, obrigado por vir aqui na Casa do Pedal para a gente ter esse bate-papo aqui. Obrigado, Jorge.
Bom, boa noite, Merlin. Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite, né, e por essa oportunidade de estar aqui divulgando um pouco mais da nossa luta, né?
É verdade, é a nossa luta que a gente precisa falar, né? Olha, o Jorge tem tanta história para contar e hoje a gente vai pegar uma carona com ele, na verdade, para até o Parque Ibirapuera em São Paulo. Nós vamos dar umas pedaladas lá. E não é que eu estava vendo o Instagram esse final de semana e, de repente, vejo o Jorge no Ibirapuera pedalando. Adivinha só como é que ele foi parar no Ibirapuera. Jorge, como é que você foi parar no Ibirapuera?
Bom, eu fui parar de bike, saindo daqui, né, de casa e pedalando até lá, praticamente.
Você sabe que eu tenho um monte de curiosidade, né, porque eu conheço o Parque Ibirapuera. Já fui pedalar até lá, mas eu saí de carona com ônibus, né? Então, vamos por partes aí, ó.
Vamos lá.
Quando que surgiu a sua ideia de pegar a bicicleta e ir para São Paulo e dar uma voltinha lá no Parque Ibirapuera?
Bom, a ideia surgiu... Na verdade, surgiu ano passado. O ano passado, que eu queria conhecer o Mercadão de São Paulo e eu também queria pedalar também. Então, eu resolvi unir as duas coisas aí. Eu simplesmente decidi ir pedalando até o Mercadão. Eu olhei no mapa e vi que a quilometragem era aceitável, né, e fui. Aí depois disso eu pensei em voltar lá para outro lugar. Aí eu lembrei do Parque Ibirapuera, daí eu pensei, vou para lá também. E eu peguei e fui, só que foi um desafio bem mais difícil, mas deu tudo certo.
É. Então, lembrar que o Parque Ibirapuera é um dos principais parques da América Latina, né? Acho que é o maior parque movimentado, super bonito, né? Mas conta aí, no sábado passado, né? Foi dia 24, né? De março aqui de 2023, pra gente botar uma data. Que hora você saiu de Santa Bárbara?
Bom, eu saí... Não era tão cedo, né? Eu saí de casa mais ou menos 9 da manhã.
9 horas da manhã. Isso. E que hora você chegou lá? Só pra gente fazer um jumper rapidinho e voltar pra trás de novo.
Bom, contando as paradas que eu fiz, eu cheguei no parque mais ou menos 3 da tarde.
3 da tarde, então das 9 às 3 da tarde. Beleza, então agora deixa eu começar a minha curiosidade aqui. Bom, você saiu de Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade do interior de São Paulo, e para chegar ao Parque Ibirapuera, né, que eu vi o seu Strava, é 140 quilômetros.
Isso, deu exatamente 140 quilômetros de casa até o Ibirapuera.
Isso. Agora eu tenho um monte de curiosidade que se segue aí, olha. Bom, você saiu aqui e pegou a rodovia Bandeirantes.
Sim, é o trajeto inteiro pela Bandeirantes, né?
Isso.
E não tem muito segredo, é só ir.
É mais ou menos isso, viu? Porque olha só, pra gente que pedala, eu vou dizer já um ponto de dificuldade e quero dizer o que você fez nesses pontos de dificuldade. Então, toda vez que a gente tá andando ali no acostamento, né? Tem um monte de caminhão passando, ônibus passando, né? E você fica lá no cantinho, né? Só que quando chega próximo à entrada de um posto de gasolina, ou então uma saída da rodovia, o negócio aperta. Como é que você faz numa situação dessa aí? Dá uma explicação para nós aí.
Bom, esse é não é um problema, né? Mas é uma situação que acontece em todas as rodovias. Bom, durante Até certo trecho da Bandeirantes é bem tranquilo, porque não tem tantas entradas, não tem tantas rotatórias. Mas conforme vai chegando ali na região de Campinas, Jundiaí, dali para frente, já começa a ter bastante mais cidades, começa a ter bastante mais entradas. E fica, né, com certeza fica mais perigoso. E a gente tem que... metade do tempo você olha para frente e metade para trás, para ver se não vem ninguém, né? E é como se fosse assim, como pode dizer, é uma luta, né? Não uma luta contra os carros, porque a gente tem que saber conviver junto, né? Mas é uma, como se a gente tivesse o tempo todo desviando do perigo, né?
Porque a bicicletinha tá ali a 35 por hora, que já é uma alta velocidade para bicicleta, né? Não é pouco, não. Sim. 35, não. Para mountain bike, que é o estilo que você foi, 35 sim, por sim, hora sim. Já é uma boa velocidade, né? Você manter. Só que o carro vem a 120, né? Então a gente tem a diferença aí de 85 km por hora, né?
É, a gente tem... O nosso tempo de reação é muito menor, né? Então a gente olha para trás, vê o carro a, sei lá, 200 metros, isso dá menos de... Dá um segundo de
alguns segundos para chegar até você, né?
Então a gente tem que ficar sempre bem esperto por todos os lados, né?
A sua estratégia é chegar até a próxima entrada e de repente você percorrer o menor espaço, né, para poder pegar a sequência.
Assim, eu procuro cruzar cruzar essa parte na menor distância possível, né? Que é quase, às vezes eu quase viro, como posso dizer, quase viro 90 graus, assim, para sair o mais rápido da frente do carro, né?
Sim, para você olhar para trás e ver que isso. Você tem ali pelo menos 4 segundos de chance para fazer.
Sim.
E em 4 segundos numa rodovia dessa, o cara tem que estar a 200, 300 metros de distância.
É, isso mesmo.
É. Tem gente que não anda com o farol aceso, que dificulta para nós, né?
É, que a gente que tem um pouco mais, assim, digamos, experiência... Com o som, a gente consegue ter uma certa noção, né? Mas mesmo assim, não, a gente não pode ficar só nisso. A gente tem que ter o visual mesmo.
Pronto, vencemos aí as etapas dos postos de gasolina. Aí, nós temos, acho que uma dificuldade grande que eu imagino, é ali embaixo, quando você tem a opção de pegar em Anguera, né? Sabe, quando você desce ali no quilômetro...
Sim, sim, quando junta em Anguera com a Bandeirantes.
Exatamente, porque ali é descida e o pessoal tá no cacete e o pessoal querendo entrar pro...
É ali que junta... Ali já tá perto de... É Campinas ali já, né? E quando juntam as outras rodovias é um momento bem, bem tenso, assim, sabe? Eu não digo que é o mais tenso porque tem lugar pior pra frente ainda.
Então, quando a gente entronca ali a Bandeirantes com o que vem da Anguera... Aí praticamente dobra a quantidade de veículos e muito caminhão, né?
É, muito caminhão, muito, muito tudo. E assim, ninguém espera. E também é complicado, a gente não tem, não dá para exigir que o motorista tenha esse cuidado com a gente, né? Porque, bom, é como se a gente tivesse invadido o espaço deles. Não é assim, né? Mas é assim que eles pensam, né? Então, a gente querer ou exigir que o motorista segure o freio é impossível. Não, a gente não tem como esperar por isso.
Então, o Jorge está contando aqui a história dele. Ele é muito experiente em viagens, não só começa como em outras. Então, você que está ouvindo aí, ó, cuidado de se arriscar a fazer uma aventura dessa, hein? Então é a história que a gente está contando aí para saber que o lance não é tão simples assim. Né?
É, para fazer um passeio desse, nesses lugares de rodovia assim, tem que ter uma experiência moderada com o trânsito, porque é perigoso. É perigoso, é um risco de vida, se você não tiver experiência suficiente.
E mesmo sendo sábado de manhã, tem muito movimento, né?
Ah, tem o tempo todo. E eu queria... Bom, salientar outra coisa. Quando eu falo em experiência, não quer dizer que eu esteja excluindo outras pessoas nisso. O que eu quero dizer é que tem que ter um cuidado. Tem que estar sempre assim atento, esperto ao trânsito. Quando eu falo em experiência, não é porque eu consigo, que não é outras pessoas que não vão conseguir. Todo mundo consegue, se tiver nas condições certas, se tiver cuidado, se tiver bem orientado. É uma coisa que qualquer um e todo mundo pode conseguir, sim.
É. Lembrando que para um ciclista, para um atleta, 140 quilômetros é algo possível de realizar, né? A questão que está é que realmente o risco é alto, né, nesse trajeto aí. Porque a diferença de velocidade é muito grande, né? Quando você fez a sua primeira parada?
Minha primeira parada foi logo depois do Serra Azul, ali no Hopi Hari. Eu fiz a primeira parada depois daquele posto, eu estava com aproximadamente 70 quilômetros.
É, daqui no Hopi Hari, dá 70 quilômetros, que é o Serra Azul, né, que você parou?
Isso, isso. Não, eu parei no posto que estava para frente dele.
Ah, para frente ainda, né? Então dá um pouquinho mais de 70, né? Então foi sua primeira parada. Furou algum pneu até lá?
Não, graças a Deus não aconteceu nenhuma adversidade com a bicicleta. Deu tudo certo.
Tudo certo. Você encontrou alguém no caminho nesse trajeto aí? Alguém te ultrapassou? Você ultrapassou?
Olha, sinceramente, só encontrei um. Quando eu parei nesse posto, eu conversei com ele. Ele disse que ele estava... Ele falou que ele mora em Jundiaí e estava fazendo treino por lá. Que ele estava perto de Jundiaí. Que tá ali também estava perto de Jundiaí. Foi o único que eu encontrei no caminho.
Ele estava de speed?
Estava de speed.
Ah, de speed. A speed é mais rápida, né?
É, com certeza.
Depende de quem está em cima, né? Mas é mais rápida, né? E agora já vou outra pergunta de alto risco. Então você já passou lá o Serra Azul e dali mais 20 e poucos quilômetros você vai encontrar de novo a rodovia Anhanguera, que ali é descida, caminhão sozinho na Banguela.
Sim, sim.
Como ali é que você se virou ali, né? Como é que você se virou lá? Porque ali o negócio fica tenso, né?
Bom, ali já começa a ficar... A gente tem que ficar mais alerta, bem mais alerta, né? Porque é difícil, porque não são apenas rotatórias ou trevos, tem entradas e saídas assim de outras pistas paralelas ou perpendiculares, né? Então ali foi um momento bem tenso que eu tive até que dar uma freada bem boa para poder atravessar, porque senão não ia conseguir. Eu tive que parar, esperar.
É para você lembrar, né? Mesmo que ele tivesse vindo pelo acostamento, ali no entroncamento com a Anhanguera, ele passou ali pela ponte, né? E logo que termina a ponte, vem um tráfego enorme que vem lá da Anhanguera, que vem do interior, que cai na Bandeirante. Então, chega ali, você tem que atravessar três faixas assim rapidinho, sim, né? Mas como é que você vai atravessar se sua bicicleta está a 35, 40 por hora e o carro até mais de 120 tem que entrar lá a milhão, né?
Tem que esperar um momento em que tenha uma lacuna considerável entre os carros, que tem um espaço considerável, e você ali tem que calcular se dá e ir. Porque
e a hora que você decidir, tem que pisar mesmo, né?
É, tem que fazer bem na hora que decide mesmo, porque não tem tempo para pensar muito, não.
A hora que decidir, tem que ir embora, né? Isso. Eu imagino. Foi onde eu pensei que o risco era grande. Tem mais outro que eu tenho curiosidade de saber. Bom, aí você continuou seguindo para São Paulo, aí você já está com mais de 2 horas de viagem, né?
Bem mais. Ali eu já estava com... Nossa, já estava com umas 3 horas ali já. Quase, mais ou menos 3 horas.
3 horas de viagem ali. Aí você seguiu, aí começa naquela serra bacana, que eu esqueci o nome daquela serra, né?
Assim, a serra do... Ali é um ponto que se eu não me engano, é o ponto mais de maior altitude da cidade de São Paulo. Acho que é o pico do...
Você passou lá do pico de Jaraguá.
Jaraguá, né? Isso.
Isso. E você levou o que para comer na bicicleta? Ou você foi comendo, comprando no caminho?
Eu levei uma barra de paçoca de 400 gramas, só isso.
E você consumiu só na ida?
Consumi meia barra na ida, na verdade. E eu... Bom, eu tava com uma mochila de hidratação, só que eu parei para abastecer ela também. Eu consumi mais ou menos uns 4 litros d'água.
Isso só na ida, né?
Só na ida.
Isso. E meia barra de 400, que é 200 gramas de paçoca.
É.
E 200 gramas de paçoca, eu arriscando aqui uma conta rápida, 200 gramas, não dá 2.000 calorias.
Não dá, acho que dá umas 1.500 calorias. É,
então, na verdade, você consumiu mais caloria do que conseguiu repor, né?
Bom, depois que eu finalizei o trajeto todo, eu olhei no aplicativo, lá estava dizendo que eu consumi 4.300 no total. Então, acho que...
Então, uma barra de 400 gramas
não
chega
nisso. Com certeza, durante o trajeto, eu não consumi tudo que eu gastei, não.
Você acabou compensando depois na volta, na janta. Segura aí, depois a gente está indo para São Paulo, não estamos voltando ainda, né? Então, vamos lá. Então, você que está curioso igual eu aqui, né? Bom, venceu lá esse trevo da Anhanguera, que é perigosíssimo, né? E você seguiu pela serra, aí você está chegando naquele
obelisco
lá dos Bandeirantes lá, né?
Sim.
Que é uma visão que você já está chegando em São Paulo, né? Que quem for para a direita pega a Marginal Pinheiros e quem foi para a esquerda a Tietê. Você foi para qual lado?
Bom, fui para a esquerda, que era o objetivo era chegar na Marginal Tietê, né?
Sim.
Quando a gente avista o obelisco, vem duas sensações na gente. Primeiro, de felicidade, né? Porque a gente chegou, só que também vem o desafio, porque você sabe que vem pela frente, né?
Exatamente. Aí que vem minha pergunta. Beleza, aí você chegou ali e decidiu para o lado esquerdo. Primeiro você teve que esperar para atravessar, porque tem um monte de carro querendo entrar para Pinheiros, que é do lado
direito. O que aconteceu ali é o que já tinha acontecido antes. Tem que ficar daquele jeito no trânsito, né? Atravessar e correr.
Isso. Aí, aquela descidinha lá que você entrou lá, ela leva para o meio da Marginal, não leva para o canto onde você devia pegar.
Exatamente, porque vem outra rodovia.
Isso.
Vem de uma interseção assim, né? E é ali que começa a ficar difícil. Então, essa é a parte difícil.
Eu já, muitas vezes, indo de ônibus, eu fico olhando lá para fora e falo, pô, se um dia eu vim de bicicleta aqui, eu consigo chegar aqui no obelisco. Mas como é que eu faço para pular a Marginal? Tietê, aliás, foi essa pergunta que eu fiz para você. Como é que você conseguiu, daquela faixa, atravessar 3-4 faixas lá perto da calçada, lá do outro lado?
Bom, Bom, como eu já tinha ido ano passado, eu já sabia como que era. Mas mesmo assim, é um pouco de habilidade, um pouco de instinto mesmo. Mas dessa vez eu não digo que eu tenha ficado com medo assim, mas eu fiquei bem preocupado, porque eu acenava com a mão para os carros, para dá uma diminuída para passar, eles não param, não segura. E foi assim, teve parte que eu tive que parar mesmo, parar no canto e fazer o que tinha feito antes, esperar. Só que ali não é uma rodovia que você tem aquele momento que não passa ninguém lá, todo o tempo. Teve um momento que eu simplesmente acenei assim pro carro e entrei, eu quase não gritei assim, mas eu... acenei bastante para o carro parar, ele deu uma freada e eu consegui passar.
A gente sabe que não é fácil mesmo. E se tivesse congestionado, seria mais fácil, né? Se o trânsito tivesse congestionado, parado, seria mais fácil você atravessar.
Então, quando eu cheguei, ele estava meio parado. Tanto que eu gravei um vídeo. Eu até postei o vídeo. Eu pensei, nossa, vai estar tudo bem, né, se tiver parado. Mas foi só no começo. Depois ele estava
muito normal. De novo, né?
E ali é tenso, porque dali... eu acho que... aquele trecho da Tietê eu pedalei quase uns 10 quilômetros.
Ah, você pedalou até lá na frente?
Eu pedalei até a Avenida Sumaré.
Até a Avenida Sumaré.
Porque...
e na Sumaré tinha ciclovia, né?
Na Sumaré tem a ciclovia. Então, só que foi... pra chegar até lá já foi meio difícil também. A Sumaré tem a ciclovia que fica bem no meio, assim, da avenida. Ali a parte, assim, tecnicamente...
Aí você descansou, né, na hora que pegou a ciclovia?
Não descansei muito porque a subida...
assim, mas digo, assim, a questão não, da tensão,
assim,
sim.
A questão, né? de atenção, sim. Eu queria também salientar que até ali no começo da Tietê dá 120 km de casa.
É, 120.
E dali até o Ibirapuera dá mais 20.
Em algum momento você chegou a usar a calçada para escapar de alguma situação um pouco mais difícil?
Não usei a calçada. Eu até pensei, mas não... Não deu.
Não deu. Não... Mas você viu que não tem ninguém na calçada?
Sinceramente, Armini, eu não observei muita calçada, não. Porque eu tava pensando em... porque, assim, ali eu não conhecia aquele trecho. Eu tava... tinha que ficar olhando no celular, no mapa, né? Porque ali eu já não conhecia. Tinha que estar olhando no mapa, no celular. E o trânsito o tempo todo também. Então eu só estava focado nessas duas coisas. Eu não...
não deu tempo de ver outras coisas. Só você estava muito bem concentrado no seu desafio, né?
Sim.
É admirável, né? Eu estou imaginando aqui, cara. Você andando lá bem perto do meio-fio, naquela faixinha que anda muito caminhão e ônibus, né?
Lá tem uma faixa exclusiva de ônibus, mas não é todo mundo que respeita, né? Mas mesmo assim, O ônibus também é complicado. Meio fio também é complicado, porque... Bom, não é uma... Não é um asfalto lisinho, né?
Bom, tem gente que tá ficando nervoso aí, né? Tem gente que tá mordendo os lábios aí em casa, viu? Mas, ó, primeiro fica tranquilo, porque a gravação tá sendo feita depois da viagem. Significa que ele sobreviveu a tudo isso. Agora tá tudo bem, né? Bom, com certeza você não conta em casa para onde você vai, né? Porque senão o pai e mãe ainda ficam em desespero, né?
Bom, eu conto, mas não conto o caminho, né? É.
Então ele vai descobrir
o caminho.
Ele vai descobrir os detalhes nessa entrevista aqui, né, nossa, Jorge?
É, a gente conta que foi até lá. É legal para quem ouve a gente contar, assim, né? É interessante, não, só que se alguém perguntar para mim, ah, vamos, eu... Não dá para ir, nem em dupla eu acho que dá para ir, porque não dá. Aquela parte ali do Marginal Tietê não tem condições.
É, eu imagino que uma viagem feita durante a madrugada seja até mais tranquila, né?
É, eu... Sim, com certeza sim, menos movimento, né?
Isso, viu, Jorge, mas não me convide para isso, não. Eu não vou, não.
É um convite meio...
Pronto, você... Pegou a Sumaré, pegou a ciclovia e de repente você já começou a ver a plaquinha Parque Ibirapuera, né? Aí a emoção aumentou mais ainda, né?
Eu acho que depois da Sumaré ainda eu demorei um pouquinho para ver a placa do Ibirapuera ainda. Mas quando eu vi a placa do parque aí já deu uma certa aliviada. Apesar também que na avenida que eu tava também não tinha acostamento nem nada, né? Mas quando eu cheguei eu vi o... Quando eu vi o parque de longe, assim, aí já tá tudo bem, aí dá aquele alívio.
E a hora que você entrou realmente pela portaria do Ibirapuera, que tem um monte de entrada, né?
Eu entrei acho que pela portaria 9 ou 8, não lembro. E eu... O porteiro até tirou sarro de mim, que eu perguntei se podia entrar de bike. Ele falou, claro que pode. A hora que eu entrei lá, tinha um monte de gente pedalando lá dentro.
É, ele deu risada porque ele imaginou que você morasse ali próximo, né?
É, acho que ele não sabia, né?
Não sabia. Porque o Ibirapuera realmente é frequentado por dezenas e milhares de bicicletas no final de semana. É um número absurdo.
Tinha milhares lá. Tinha muita gente de tudo. Bicicleta, skate, a pé. E é um lugar que você tem que... Para quem gosta desse tipo de coisa, tem que ir lá para conhecer.
Isso, e você já teve outra vez lá, né?
Sim, é. A última vez que nós estivemos lá foi em 2010, né? No, com a CO2-0. É, acho que foi em 2010 mesmo.
Foi no aniversário de São Paulo, né?
Isso,
foi
um 25 de
quem
janeiro.
Quem bancou,
né?
Foi a CPFL, né? Isso faz tempo, ó, isso, 13 anos atrás, né? Isso. Nossa, não lembrava. Agora que você está falando, que estou lembrando suas fotos que tinha lá.
Sim.
Na bicicleta em gerava energia e o pessoal da banda tocava, né?
Exatamente.
Olha, e você levou 13 anos para voltar lá?
13 anos, olha só aqui.
Olha só. E é bonito o lugar, né?
Bonito.
Cara, é bonito.
É, e dessa vez eu pude ver melhor.
E você que não visitou o Parque Ibirapuera, existe um grande convite para você fazê-lo, né? E saiba que lá tem muita bicicleta para você alugar, né? Tem triciclo, família, tem bicicleta, sim. Tem assim uma infinidade de opções para você poder andar no parque. Você pode caminhar, tal, ou andar de bicicleta. Então, quando você fala com um camarada que mora em São Paulo... Cara, é um desafio interessante. O pessoal que mora lá na zona leste, por exemplo, bem lá na Itaquera, para frente lá do campo do Corinthians, né? Cara, tem ciclovia até o centro de São Paulo. Você sai lá do Corinthians lá, já tem ciclovia, você chega até o centro da cidade de São Paulo. Então, tem muita gente que marca como um grande desafio em São Paulo para sair no domingo de manhã, que está mais tranquilo, né? O cara sai de lá e vai até o centro, dá mais de 20 quilômetros só de ciclovia até o Parque Ibirapuera. E para o pessoal é uma aventura sobrenatural. Mas ele sabe que ao chegar lá no Parque Ibirapuera não precisa nem perguntar para o porteiro, viu, Jorge?
É, eles já conhecem como que é o parque, né?
Já sabe qual que é o esquema do parque. E no caminho que você fez, alguma das perguntas que eu não fiz, teve alguma coisa interessante lá que passou das minhas perguntas nessa ida sua?
Bom, eu acho que sobre esse caminho já falamos do principal, assim. Mas outra parte que eu queria dizer também é a volta, né? O retorno.
É, isso porque, aí eu vou perguntar.
Assim,
E eu vou dizer para você, ó, você que está curioso...
Eu não voltei pedalando, né?
Provavelmente a gente não consiga terminar o programa agora, porque tem mais coisa para a gente conversar ainda, né? Porque esse programa nosso é meia hora, e deu quase meia hora só na ida para São Paulo, né?
Nossa.
Tá vendo? Aí você deu umas voltas lá no Ibirapuera.
Eu fiquei pedalando ainda mais umas meia hora lá dentro para conhecer. Até depois parada, eu comprei um lanche para comer. E aí vem a parte da volta, né?
Vem a parte da volta. E como tem gente bonita no Ibirapuera, hein?
Tem muita gente, muita mulher bonita.
Muita gente bonita. Muita gente tocando música, né?
Sim, tinha também. E tem... tudo que é relacionado à cultura, esporte, lazer, lá é uma referência, né?
É bom que você teve recentemente lá e não é uma pessoa contaminada de estar todo final de semana lá, né? Então dá para fazer a pergunta para você. Que nem você vê o pessoal fica super à vontade no parque, né? O pessoal estende toalha, o cara toma sol. Cara, fazendo as devidas proporções entre parques de Santa Bárbara do Oeste e o Parque do Ibirapuera. Vamos respeitar as devidas dimensões, porque até pelo tamanho da cidade, né?
Sim, sim.
A nossa cidade perde para o Parque Ibirapuera? Respeitando isso?
Em proporção, não.
Os nossos parques são ótimos.
Sim, sim. Mas eu não sei quanto a relação à bicicleta, né? Mas em todo o resto, enquanto ao lazer, as pessoas caminhando assim, proporcionalmente é igual.
É o Jacarandás. Lógico, aceita a bicicleta.
Respeitando o tamanho da cidade, da
população. É só para saber, o Jacarandás lá ali no Molon, aqui em Santa Bárbara do Oeste, ele tem o caminho para a bicicleta.
Tem a ciclovia,
Então, você vê que as pessoas lá frequentam muito o parque, mas de uma forma assim, de multidão, né?
Multidão, só multidão.
E os nossos parques não chegam nessa proporção de multidão, né? Tem gente sempre usando, mas não chega tanto assim. O que será que falta para que o pessoal comece a assumir os nossos parques como sendo algo deles, um lugar de realmente lazer?
Bom, eu acho que é por questão mais cultural mesmo. Porque se você sai à noite numa avenida, você vê um monte de gente caminhando, né? Mas eu acho que é mais uma questão assim cultural ou social mesmo. Talvez por falta de interesse ou tem algum preconceito com o parque. Mas o que nós temos aqui é igual ao que tem lá, por exemplo.
Ainda bem que você pôde responder essa pergunta sem uma contaminação. Eu sou da sua opinião que os parques aqui em Santa Bárbara do Oeste, que têm crescido bastante, a gente até citar algum deles, né? O Assariguama, o IP, o Jacarandás, o Taene.
Sim, temos. Só que na região central a gente tem 3 parques aqui, né? Porque tem mais o do Molon lá, que é o Jacarandás.
E sem contar em parques, nós temos praças maravilhosas, igual nós temos aqui no Rizel Furlan. Lá embaixo também.
Sim.
Cara, então a cidade não fica devendo nada nesse sentido aí. Mas de qualquer forma, fazer uma aventura de bicicleta para São Paulo fica para sempre, né?
Ah, com certeza. Fica para sempre, mas também não é a única, né? A gente sempre procura novos desafios, né?
Olha o seguinte, eu vou fazer uma proposta para você. Tá tão interessante a nossa conversa, eu quero conversar mais coisas à sua volta e depois outras coisas que você fez aí, contar um pouco a sua história no ciclismo. E eu queria deixar para que a gente continuasse nossa conversa para que saísse no próximo programa.
Beleza.
Beleza. Então,
combinado.
Você que está aí no Bicicleta na Cultura vai ter que esperar a semana que vem para continuar ouvindo a história. Então fica grudadinho e até a próxima semana. Obrigado, Jorge.
Obrigado, Armelin. E boa noite a todos.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção geral do programa, a jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom.
Ei, sei, sei, L-T-A. sou tua amiga bicicleta.
Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.